O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
Solução vai ser via agroecologia, vai ser por essas formas todas, agroecologia, agrofloresta, enfim. Não tem solução fora disso. O que é alternativo hoje vai ter que ser a regra, ou então a gente não continua. O que acontece no Brasil, a gente conta nos dedos das mãos os produtos que são monitorados. Eu vou dizer, ele é insuficiente, ele é incipiente. Inclusive, ele pode levar a população a evitar os alimentos frescos, que são as frutas, verduras e legumes, achando que eles estão absolutamente contaminados, confiando que os outros não estão.
Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
E aí, pessoal, tudo bem?
Bom, neste episódio a gente recebe a geógrafa Larissa Bombardi. Oi, Larissa, tudo bom?
Oi, Luiz, obrigada pelo convite. Oi, Bianca, obrigada.
A Larissa é professora do Departamento de Geografia da USP e atualmente vive na Europa, onde desenvolve pesquisas no Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento em Paris. Ela está lançando agora pela editora Elefante o livro Agrotóxicos e o Colonialismo Químico. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela hoje. Bom, Larissa, você podia começar contando pra gente um pouco qual que é o objetivo do livro, como é que foi o processo de escrita dessa obra?
O livro, ele surgiu primeiro como uma forma de atualizar o Atlas que eu tinha escrito em 2017, que se chama Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Então, a ideia era fazer uma atualização do Atlas. E daí, esse Atlas, na primeira versão, ele tinha essa cara de livro Atlas, né? Ele tinha uma introdução grande e eu quis escrever um texto. Então, o texto tem um outro conteúdo, obviamente, que está mais relacionado, claro, com os achados novos, né? Mas também com um avanço das minhas próprias reflexões sobre o tema. Então, é esse um pouco o histórico do livro.
Maravilha. E eu queria começar perguntando, você dedica o livro às mulheres, né? Que são quem estão na linha de frente, tanto para a resistência, né, contra os efeitos dos agroquímicos, mas também sofrendo as principais consequências deles. Então eu queria que você explicasse um pouco isso. E também tem a questão da perseguição de cientistas, mulheres que estão desenvolvendo estudos sobre os efeitos, e tem também o seu caso. Então acho que seria pertinente a gente começar um pouco por aí, né?
Tá bom, sim. Eu abro o livro com uma epígrafe, né, da Raquel Carson, que escreveu Primavera Silenciosa. Ela foi a primeira cientista a alertar o mundo sobre esse tema. Então, e ela mesma foi perseguida quando escreveu esses seus textos, né? Na verdade, Primavera Silenciosa é um compêndio a partir de vários textos que ela ia escrevendo, textos até com conteúdo de divulgação, com um caráter um pouco mais jornalístico, digamos assim. E ela foi muito perseguida. E ela foi considerada louca, né? Foi taxada de louca, de histérica, que é uma palavra que eu até discuto no livro, né? Eu agradeço uma amiga psicóloga, Carol Bueno, que me alertou, né, pro fato de que essa palavra tem a ver com útero, né, em grego. Então, normalmente só se fala a mulher é histérica, né? É uma palavra atribuída às mulheres. Então, como se o destempero emocional fosse próprio das mulheres e a denúncia que ela fazia tivesse relacionada com um destempero emocional. Então, e isso continua, né? Depois, no próprio livro, eu vou dar o exemplo das mães. É um grupo de mães na Argentina, na região de Córdoba, que começou a se reunir e denunciar os casos de câncer, de malformação fetal, porque elas viam nas crianças, nos filhos delas. E elas se reuniram e criaram um movimento chamado As Mães de Itzaingó. E depois, esse era o nome do movimento, e elas foram também taxadas de as loucas, né, de Itzaingó. Então, tem toda uma tentativa de desqualificação dessas mulheres, ou sejam as cientistas ou as ativistas que foram e estão, né, lidando com o tema. Então, também tem um recorte de gênero atravessando, né, essa temática toda, que eu acho que é importante falar. E esse recorte de gênero, digamos também, que é uma marca, né, desse livro. Eu vou discutindo isso ao longo do livro, porque também as mulheres são afetadas de forma diferente pelos agrotóxicos, embora numericamente as mulheres não sejam a maioria, né, em termos de casos notificados de intoxicação. Então, se a gente olha para o quadro brasileiro, né, número de mulheres e número de homens intoxicados, notificados, tá certo? Estou falando de números que chegaram às estatísticas. O número de mulheres é de 30%, então parece que não é uma coisa muito grande, e na verdade é o avesso disso, né? Por quê? Porque o número das mulheres, eles são números que escondem toda uma outra carga que não vai aparecer mesmo nas estatísticas. Então, essa exposição a agrotóxicos, muito bem denunciada, inclusive, pelo Emiliano Maldonado ontem, houve uma audiência pública, né, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o impacto dos agrotóxicos na reprodução humana, e ele falou claramente o quanto há uma violação do direito reprodutivo das mulheres em função dessa exposição a agrotóxicos. Então, o que na verdade eu constato com os dados, com o livro, com os relatos que eu colho, o que aconteceu no Vietnã é o que acontece no Brasil. Por que que eu estou usando o exemplo do Vietnã? Porque no Vietnã, como todos nós sabemos, foi utilizada uma arma química pelos Estados Unidos, se chama agente laranja, que é um precursor de um dos agrotóxicos muito utilizado hoje, inclusive. Então, até hoje tem crianças nascendo com malformação fetal no Vietnã por causa dessa exposição. Tem alguns agrotóxicos que ficam na gordura humana e que são passados pela placenta. É uma coisa que não se extingue na própria geração, entende? Vai e aí tem casos, tem um documentário muito bonito, inclusive chamado Orange, sobre o Vietnã, organizado por um professor e um pesquisador, um senhor e um mais jovem, alemães. Um deles, inclusive, promoveu um workshop esse ano, em abril, em Leipzig, em que eu estive, sobre justamente fazendo um paralelo entre Vietnã e Brasil. E lá tem casos, por exemplo, de mulheres que abortaram 12 vezes. Abortaram, não, deram à luz crianças que depois morreram, desenterraram 12 filhos, entende? E isso que é uma aberração não é algo que tá circunscrito ao que aconteceu no Vietnã naquela época, é algo que está acontecendo no Brasil hoje. Por exemplo, o professor Vanderlei Pignatti organizou um livro e tem lá três pesquisadoras que escrevem um capítulo sobre esses abortos involuntários sucessivos de mulheres em áreas em que estão expostas a agrotóxicos. Então, tem um recorte de gênero muito forte, com um impacto no corpo das mulheres que é muito diferente daquele impacto sofrido pelos homens. Então, tanto porque os abortos eles vão acontecer nos corpos femininos, quanto porque as gestações, né, de crianças com malformação fetal em função da exposição a agrotóxicos, elas vão acontecer nos corpos e na psique feminina, né? Muito tem se discutido sobre a questão da maternidade, o quanto a gente romantiza a maternidade, tanto a gestação quanto o puerpério, os períodos posteriores, né? Invisibilizando, na verdade, todas as dificuldades que são enfrentadas durante todos esses momentos da maternidade, muito ao contrário de ser um momento de plenitude, na verdade, a gestação é um momento de muita angústia, né? E ainda mais angustiante quando essas mães já sabem que estão gerando essas crianças que vão ter as malformações em função dessa exposição, ou outros efeitos na saúde por causa dessa exposição. Eu sempre lembro do trabalho da Ada Pontes, que hoje está na Fiocruz e fez um mestrado muito interessante na Universidade Federal do Ceará, em que ela mostra casos de puberdade precoce em função da exposição a agrotóxicos. E eu sempre falo que a primeira vez que eu tomei contato com o título, eu pensei, puberdade precoce pode ser meninas que estão menstruando antes do momento. E não era. Eram bebezinhas de 2 anos que desenvolveram mamas e pelos pubianos em função da exposição a agrotóxicos. Então, o drama, né, além da criança que está vivenciando isso na própria pele, das mulheres que vão ficar encarregadas de tudo isso, das suas próprias crianças e dos adultos todos, que no fim das contas, todo mundo sabe que o cuidado, né, esse cuidado invisível visível, esse trabalho pesado e invisível, ele fica, tem ficado, né? Ele fica, vamos usar o verbo em outro momento, né? Em outro modo, e tem ficado, né, ao longo das décadas dessa construção histórica que a gente vive nos ombros das mulheres, nas nossas costas, digamos assim. Então é isso. Então o livro ele tem sim esse recorte de gênero, começando pela Raquel Carson e terminando depois mostrando que, na verdade, muitas vezes quem está protagonizando as experiências agroecológicas, essas experiências incríveis, são as mulheres que têm tido a coragem de denunciar e de procurar formas. Elas é quem estão olhando para as gerações futuras e pensando como lidar, pensando muito do ponto de vista prático também, como lidar com isso, e se elas fazem a resistência, na verdade, as camponesas fazem a resistência, então tem esse caráter de gênero percorrendo o livro, acho que é importante trazer isso.
Uhum. Larissa, um livro sobre colonialismo, né? É um livro um pouco de história, e aí você começa o livro contando que a questão agrária é o pano de fundo para compreender por que que o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos? Você podia explicar por quê aí? Qual que é a relação, né, entre o uso de agrotóxicos, que parece uma coisa assim, moderna, né, entre aspas, com a história do Brasil, né, da concentração de terras e tal?
Sim. Eu vou dar dados bem concretos e depois eu vou dizer por que eu uso essa expressão colonialismo. Bem, o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. E quando a gente vai pensar, bom, mas para onde estão indo esses agrotóxicos? A gente vai ver que 87%, quer dizer, quase 90% do volume total de agrotóxicos no Brasil vai para cinco cultivos, soja, milho, cana, algodão e pasto. Então, isso já dá o tom para a gente para entender o que está acontecendo, né? Quer dizer, o massivo uso de agrotóxicos no Brasil está absolutamente relacionado com os produtos basicamente voltados para exportação. Tem que ver com esse lugar que o Brasil ocupa na economia internacional. Então, essa é a primeira coisa. Bom, aí a gente olha, 55% desse volume é dirigido para a soja. Então, 55% do volume de vendas de agrotóxicos no Brasil tem como destino a soja. Então, a soja, né, se a gente for olhar a área com soja no Brasil, ela ocupa um território equivalente à Alemanha. Então, imaginem vocês o que é a Alemanha, o conjunto do território alemão. Na Europa é um grande país só com soja. E isso só é possível porque a gente tem uma concentração fundiária extrema, onde 1% dos proprietários rurais controlam quase metade da área do país, 47% das áreas agrícolas do país. Então, só é possível a gente ter chegado nisso diante de um quadro histórico de concentração fundiária. Para mim, eu entendo que não, a gente não consegue enxergar separadamente esse consumo de agrotóxicos e a absoluta aberração que é tudo isso, o volume que a gente utiliza, os níveis de resíduos permitidos na água e nos alimentos, a forma como os agrotóxicos são pulverizados nos campos, etc., etc., a gente não entende isso se a gente não entender a questão agrária brasileira. Então, a questão agrária brasileira, na minha concepção, ela está na raiz dos grandes problemas sociais e ambientais no campo, mas também na cidade. Então, só é possível o Brasil ter se tornado o maior consumidor mundial de agrotóxicos com a complacência, digamos, do Estado brasileiro, e disso que eu vou chamar que continua sendo uma oligarquia rural. Por que que eu vou chamar de oligarquia rural? Porque quando você tem uma também das maiores concentrações fundiárias do planeta, quer dizer, um controle de classe sobre a propriedade da terra, a gente pode falar em oligarquia. Um pequeno grupo que representa quase nada em termos populacionais, controlando majoritariamente o território brasileiro. Então, agrotóxico, o quadro do uso de agrotóxicos no Brasil hoje tem que ver com a questão agrária brasileira, com a maneira como a terra se transformou em propriedade privada. Então, é uma história trágica da América Latina, né? América, não só o Brasil, isso é verdade na Argentina também, é uma história trágica de expulsão de camponeses, de expulsão de indígenas e de direcionamento da terra para um setor econômico que, na verdade, não responde ao bem comum, não responde às demandas da população brasileira. O Brasil está comemorando o terceiro ano consecutivo de recordes históricos nas safras e, no entanto, a fome dobrou no Brasil nos últimos anos. Então, por isso que também no livro eu insisto, tenho dito isso há um bom tempo, de que a agricultura é cada vez menos sinônimo de produção de alimentos, e ela é outra coisa, né? Isso vai ter a ver com essa palavra colonialismo, né? Então, a agricultura no pós-Segunda Guerra Mundial, ela deixa de estar bastante atrelada ao campesinato e ela vira uma forma, um mecanismo também do capitalismo se reproduzir na agricultura, o que é uma novidade na história recente da humanidade, vamos dizer assim, né? Então, o capitalismo ele floresce na indústria e havia uma barreira para ele avançar na agricultura, uma barreira que é natural, vamos dizer assim, que tem a ver com a sazonalidade, com os ciclos da natureza, com a imprevisibilidade da natureza, e, por outro lado, também havia uma barreira, havia já, né, uma questão social envolvida, que é o campesinato produzindo alimentos. Então, o camponês é um sujeito, é uma classe social que está atrelada à terra de uma forma diferente, que tem que ver com a sua concepção de mundo, que tem que ver com uma valorização extrema da autonomia e da liberdade, que tem que ver com uma forma de sociabilidade que não é hierarquizada, ela é muito mais horizontal do que hierarquizada, tem a ver com outros valores. Então, são sujeitos sociais que continuam na terra, mesmo em condições muito adversas, do ponto de vista econômico. Então, como é que um empreendimento capitalista que visa o lucro compete com sujeitos sociais que lidam, inclusive, com o limite da própria sobrevivência? Não dá para competir. Então, onde é que o capitalismo avançou na agricultura? Avançou onde é possível mecanizar, onde é possível homogeneizar, e etc. E avança também de uma forma muito indireta, e essa que interessa mais de perto a essa discussão do agrotóxico, que é por meio das indústrias químicas. Químicas e que produzem desde máquinas, equipamentos, mas também as sementes, os fertilizantes químicos e os agrotóxicos mesmo. Então, essas indústrias, elas não precisam necessariamente elas não estão envolvidas diretamente com a produção agrícola, mas elas se apropriam da renda da terra. Então, são indústrias que estão movendo cerca de 60 bilhões de euros por ano, é esse o valor, se eu não me engano, esse é o valor do último ano dessas indústrias, que elas comercializaram só em agrotóxicos, sem necessariamente estar implantando, entende? Então, a novidade é essa, né? Então, quando no pós-guerra, né, no momento dessa geopolítica da bipolaridade, a gente tinha todo o movimento, digamos, após as revoluções, né, socialistas dizendo a gente, por meio da revolução, vai resolver o problema da fome, etc., etc., a equidade social, a resposta, né, dos países do bloco socialista era uma resposta por meio, né, digamos, a redistribuição dos bens, etc., e a resposta do bloco capitalista era, não, a gente com a tecnologia, a gente resolve o problema da fome, né? E o fato é que 60 anos se passaram, 70, e a fome, ela aumentou, né, globalmente. Então, a gente não tem respondido ao problema da fome, a gente tem, a única coisa que a indústria conseguiu foi realmente poder se reproduzir também por meio da agricultura. Então, a gente realmente não está falando da produção de alimentos, nem em nível global, porque a fome também aumentou globalmente. Então, isso, obviamente, que está, né, quando o Brasil, quando a Argentina, quando esses países escolhem estar inseridos na economia mundial vendendo commodities, isso vai ter um impacto severo na população, na saúde da população e também na saúde ambiental. Bom, o que isso tem a ver com colonialismo, né? Como a gente estava falando, né? Só para não parecer anacrônico, né? Porque, obviamente, o colonialismo é um momento clássico e historicamente definido, né? Por que que eu estou usando essa palavra colonialismo? Como uma metáfora e também como uma forma de entender e tentar explicar o momento que a gente está vivendo hoje. Porque o colonialismo clássico foi um momento, né? Ele estava relacionado com um momento de desenvolvimento do capitalismo em que esses países que hoje são países, né, de economia central se apropriavam das riquezas dessas colônias, né? Dessas áreas do planeta que eles foram conquistando por meio da violência, né? Do massacre da população originária e tudo isso. Então, era como que é o berço, né, da acumulação primitiva, que é esse dinheiro, né, essa porção, esse recurso, seja ouro, seja lá que matérias-primas fossem, que possibilitava que do nada, entre aspas, né, uma grande porção de recursos fosse acumulada. Então, esse processo sempre foi marcado por meio da violência física, né, da expulsão, da ameaça, do assassinato, tudo isso. E hoje, o que a gente vê acontecer, né? De novo, atendendo interesses, né, que dizem respeito, claro, a uma oligarquia local, mas também a indústrias que estão sediadas nos países de economia central e que se organizam de forma oligopolística, né? Que é isso? São grupos, né, cada vez menos empresas, mas mais fortes, mais poderosas, que foram comprando e adquirindo outras e outras e outras, que controlam todo um setor do mercado. Então, a gente tem essas indústrias, né, principalmente sediadas na União Europeia. A União Europeia controla cerca de um terço das vendas mundiais de agrotóxicos, e essas indústrias, obviamente, se interessam com o que, com como é que a agricultura vai se desdobrar no resto do mundo para poder justamente vender essas substâncias. Então, essas indústrias, né, elas obedecem a um padrão nos seus próprios países muito diferente daquele padrão regulatório que tem nos países em que elas vão vender os produtos delas. Então, só para dar um exemplo muito claro, a venda de agrotóxicos na Europa diminuiu 5% nos últimos 10 anos e aumentou 78% nos últimos 10 anos no Brasil. Então, eu vou usar uma palavra aqui, uma expressão muito metafórica, assim que eu quero ser entendida, mas para ser bem clara, a União Europeia, ela age como um traficante. Por que como traficante? Porque ela vende o que ela não consome, entende? Então, acho que isso é uma metáfora boa para a gente entender por que colonialismo, porque é uma lógica aqui e outra lá, do ponto de vista regulatório, tá certo? Mas essas empresas faturam justamente em função desse marco regulatório fraco, né, presente nesses países e com a ameaça de enfraquecer ainda mais quando a gente fala do pele do veneno. Então, colonialismo porque também esse processo de avanço dessa agricultura que interessa aos países de economia central, ele é um processo que envolve a violência contra camponeses, contra povos indígenas, e muitas vezes essa violência, além de ser física, ela também é química. Por isso, também colonialismo químico, por conta das ameaças contra povos indígenas, contaminação proposital das suas águas, das suas terras, muitas vezes pulverização aérea sobre as suas áreas na tentativa de expulsá-los. Então, é algo que fortalece, digamos assim, inclusive um dos casos comprovados no Mato Grosso do Sul, daquela comunidade indígena que foi contaminada, em que o produto vendido era um produto de uma dessas indústrias alemãs. Então, tem um movimento muito claro, colonialismo, para dizer, olha, a gente continua numa lógica assimétrica, desigual, em que uma oligarquia, né, os grandes proprietários de terra, decidem os destinos de grande parte do território brasileiro num mecanismo que fortalece ou que beneficia as indústrias sediadas nestes países de economia central. Com o agravante, né, ou eu diria a perversidade ainda maior, a crueldade maior, de que essa violência é invisível, a gente não está vendo a arma, a gente não está vendo fogo, mas na verdade ela está num nível molecular. É isso, um colonialismo químico, um colonialismo molecular, que vai entrar nos corpos, né, das pessoas, de novo, vai nos atingir diferentemente, né? É claro que os indígenas são os mais atingidos, proporcionalmente eles são os mais atingidos, enfim, então é uma violência cruel, porque a gente não consegue ver com clareza, né? É algo um pouco dissipado, né? Algo difícil de enxergar, muito mais difícil de enxergar e de nominar do que as formas físicas de violência.
Uhum. Larissa, bom, a gente queria falar dessa questão da pulverização, e aí em dois aspectos, mais um que eu acho que vou perguntar primeiro, que vai ser mais rápido talvez a resposta, que tem a ver justamente com isso, né? Se os agrotóxicos já têm efeitos nocivos na saúde, sendo utilizados de maneira que respeitem algumas regras de segurança, no caso da pulverização aérea é muito pior, né? Aí eu queria te perguntar um pouco desses efeitos e falar também se esse tipo de aplicação é permitido em outros países. Tem outros exemplos que fazem esse tipo de aplicação? E como é a regulação? E aí depois a gente entra mais nessa questão da violência química, que eu acho que é bem importante da gente abordar.
Bom, tem outros países, sim, em que a pulverização aérea é utilizada, né? Os países da América Latina são países clássicos, né? Em espanhol eles falam das fumigações, né? Então, isso acontece na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, enfim. Então, isso, sim, é lugar comum, né? Sobretudo nos países do Sul, é uma prática proibida na União Europeia desde 2009. Então, acho que é importante falar disso. É a principal causa de contaminação ambiental por agrotóxico, porque tem um nome que é utilizado, nome técnico, eu nem gosto de chamar isso de nome técnico, mas eles usam o termo deriva. Deriva, para mim, cai muito bem com poesia, sabe? Mas o nome dado para essa quantidade de agrotóxico que não atingiu o alvo, inclusive todo o vocabulário é um vocabulário bélico para isso, é chamado de deriva. Então, é claro que isso aumenta, diminui em função das condições atmosféricas, por isso no regramento tem todo um conjunto de parâmetros, né, de não poder fazer pulverização aérea de acordo com a temperatura, direção e velocidade do vento, etc., o que na prática não é fiscalizado, não tem corpo técnico sequer suficiente no Brasil para que haja uma fiscalização nem dessas regras que são estabelecidas. Então, a fiscalização ela é pífia no Brasil, e na verdade é uma grande forma de contaminação, tem sido, né? Principal forma de contaminação ambiental no país.
Uhum. E aí, entrando na questão da violência química, né? No contexto do Brasil, a gente já tem uma violência social e ambiental bem latente, né? Com incêndios criminosos, desmatamentos, ameaças, enfim, e assassinatos de ambientalistas e povos e comunidades tradicionais. E aí se soma essa questão que você traz da violência química. Eu queria te perguntar se, no fundo, isso tem sido usado como uma forma de expulsar para o avanço do agronegócio e como é que se dá esse processo, né? O que tem possibilitado isso de acontecer aqui no Brasil?
Tem sido, em muitos casos, os relatos são justamente esses, né? De que, por exemplo, eu posso falar de dois com muita tranquilidade, um deles, esse do Mato Grosso do Sul, em que a comunidade foi criminalmente atingida na tentativa de que eles saíssem da área. Até o Procurador-Geral da República, Marco Delfino, foi uma das pessoas responsáveis por levar o processo de investigação. No Rio Grande do Sul também, um assentamento chamado Nova Santa Rita, também eles foram pulverizados, também na tentativa de intimidá-los, de que eles fossem deslocados. Então, isso é claro no Brasil. Então, tem várias denúncias de comunidades indígenas e quilombolas e camponeses de forma geral, denunciando isso como uma forma... É uma nova forma de violência, né? Acho que eu escrevi um texto para o relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, justamente falando sobre violência silenciosa, né? Os dados são os dados de intoxicações, eles são o número de pessoas intoxicadas, obviamente, ele é maior do que o número de pessoas que sofrem os atentados físicos. Então, ela é uma forma como tem uma palavra para isso, dissimulada, né, de violência. Me lembro um caso no Maranhão, em que as crianças apresentaram vários problemas na pele imediatos em função dessa exposição, e se falou, ao invés de se falar em intoxicação, a imprensa no primeiro momento reproduzindo palavras de médicos, dizia que não, que aquilo era micose, sabe? Então, tem toda uma coisa muito perversa relacionada a isso. Então, é uma nova forma de violência. A realidade é essa.
Larissa, tem uma parte no livro que você fala, e aí seria muito interessante se você pudesse contar aqui, compartilhar aqui com a gente, sobre quais são os agrotóxicos que são proibidos na União Europeia e são liberados no Brasil, né? E também saber por quê, por qual motivo, né, que eles foram proibidos lá.
Bom, vou falar de três que eu tenho de memória. Dentre os 10 mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. Eu poderia falar, por exemplo, do acefato, da atrazina e do mancozeb, por exemplo, dentre esses mais vendidos. Bom, que acontece, né? Por que, que eles foram proibidos na União Europeia? O acefato, ele é neurotóxico e ele também causa danos ao DNA e ele também... traz alterações nos espermatozoides. Então, trazer alteração nos espermatozoides quer dizer que ele pode levar à infertilidade, tanto à infertilidade como ele também pode levar à malformação fetal. O acefato, ele é um inseticida. A atrazina, ela é um herbicida. O acefato foi proibido na União Europeia em 2003, a atrazina proibida... Não, o acefato em 2004, vai fazer 20 anos o ano que vem. A atrazina, esse ano, faz 20 anos que está proibida na União Europeia, ela é um herbicida. E ela está relacionada a diversos tipos de câncer. Câncer de ovário, câncer de tireoide, linfoma não-Hodgkin, que é um tipo de câncer também. Ovário, tireoide, linfoma não Hodgkin, outros tipos de câncer que agora não me recordo de memória. Ela também está associada a mal de Parkinson e ela também está associada... Bom, vou parar nesses, que esses eu tenho de memória e tenho certeza absoluta. Então, só para vocês terem uma ideia da gravidade. E o mancozeb, também proibido na União Europeia, ele está relacionado, por exemplo, a alterações endócrinas. O que, que é isso, né? Quando a gente fala determinada substância é um disruptor endócrino ou provoca, né, alterações endócrinas. A gente está falando de substâncias que estão ligadas, por exemplo, à infertilidade, à malformação fetal ou diabetes, entende? Então, todas essas doenças... São derivados, digamos assim, dessas alterações endócrinas, hormonais, né? Então, por isso essas substâncias foram proibidas na União Europeia, ou porque são cancerígenas, ou porque são teratogênicas, né? Quer dizer, provocam malformação fetal, ou porque provocam outras doenças crônicas não transmissíveis, como Alzheimer, Parkinson, autismo, enfim, dentre outras.
Larissa, você falou mais cedo que 90% dos agrotóxicos vão para 5 cultivos, né? Que são aqueles principais commodities, né? Milho, soja, cana, algodão.
Pasto.
E pasto, né?
Que vai servir para o gado, que é uma das principais commodities brasileiras.
E aí, eu fiquei com uma dúvida que, assim, a gente, né, recebe normalmente aquelas listas dos alimentos que tem mais agrotóxico, né? Alface, morango, não sei, tomate. Esses alimentos, eles são contaminados? São contaminados. Tem a presença aí dos agrotóxicos por causa desses outros 10%, é isso? Ou é uma contaminação dessas grandes plantações?
Olha, eu diria que o sistema de monitoramento no Brasil, é difícil descrever esse sistema sem usar um adjetivo. Vou tentar evitar o adjetivo, mas... o que acontece no Brasil, a gente conta nos dedos das mãos os produtos que são monitorados. Primeira coisa, quando você olha o monitoramento da União Europeia, do Reino Unido, por exemplo, é uma outra coisa, tem todos os alimentos frescos, porque basicamente é isso que a gente tem, os alimentos frescos. A soja, na maior parte dos relatórios que eu tomei contato no Brasil, ela não é avaliada. No penúltimo relatório, por exemplo, o glifosato 2,4-D, que são os dois agrotóxicos mais vendidos no Brasil, não foi investigado o resíduo dessas duas substâncias nos alimentos. Então, difícil evitar um adjetivo, mas eu vou dizer, ele é insuficiente, ele é incipiente. Então, é um monitoramento que leva, né? Leva, inclusive, ele pode levar a população a evitar os alimentos frescos, que são as frutas, verduras e legumes, achando que eles estão absolutamente contaminados, confiando que os outros não estão, porque, na verdade, afinal de contas, eles não estão na lista dos mais contaminados. Mas a verdade é que eles não são investigados, entende? Então, isso é uma pena, porque, justamente, esses alimentos frescos, normalmente, eles... não são os alimentos que serão exportados, tá certo? Então, tem um viés perigoso também nesse monitoramento. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez dando uma entrevista numa rádio, e uma mãe ligou e perguntou, e falou, olha, eu tenho intolerância à lactose, tenho que amamentar meu filho com uma fórmula, essas fórmulas, elas têm soja, e ela perguntou, como eu faço para saber se tem resíduo? E não tem avaliação de alimento de bebê, desses preparados, né, dessas fórmulas para substituição. Então, é muito grave a condição do monitoramento no Brasil, fora que, como diria o Dr. Marcelo Novaes, defensor público, o monitoramento é algo, não é diferente de fiscalização, porque quando você fiscaliza, você pune. No monitoramento também você de fato é o crime sem pena, né? Você constata e pronto, e acabou. Então, é algo para ser melhorado e para ser repensado, de modo que a gente saiba o que é que realmente que acontece com os alimentos que são industrializados. Inclusive, o IDEC fez um levantamento muito interessante, mostrando que os alimentos industrializados estão contaminados com resíduos de agrotóxicos, mas não, mas é um monitoramento autônomo, né? Não foi um monitoramento feito pelo governo brasileiro.
Ainda assim, Larissa, o que se apresenta no livro é os riscos, né, do consumo de agrotóxicos, principalmente por crianças, né? Você podia contar um pouco isso? Como que eu acho que a permissividade aqui no Brasil, né, propicia isso?
Sim, porque o limite máximo de resíduo, né, estabelecido para os agrotóxicos no Brasil, ele é diferente do limite máximo de resíduo autorizado na Europa. Quando eu comecei a investigar, nos primeiros anos que eu comecei a lidar com o tema, eu pensava, puxa, mas deve haver um padrão internacional. E fiquei tentando durante muito tempo buscar um padrão internacional, e a verdade é que não há. Então, cada país estabelece o seu limite máximo de resíduo. E o que acontece no Brasil é que, muitas vezes, o limite máximo de resíduo autorizado no Brasil, uma criança, vou dar um exemplo, às vezes uma criança, se ela de 4 a 8 anos, que bebendo água, não precisa nem, não vou nem no alimento, se ela beber água, um volume de água compatível com o seu peso corporal, se essa água tiver o volume de agrotóxico que é autorizado no Brasil, essa criança extrapola aquilo que ela poderia ingerir diariamente poderia, entre aspas, hein? Vou usar essa expressão muito entre aspas. Se a gente considera o índice de ingestão diária aceitável, o IDA, né, ingestão diária aceitável, que o Brasil também estabelece, as contas não fecham. O que, que eu estou querendo dizer? Que em alguns alimentos, em muitos alimentos no Brasil, se ele tiver dentro dos limites estabelecidos no Brasil para resíduo de alguma substância, a criança, ao comer uma quantidade de 100 gramas de feijão, por exemplo, num dia, extrapola o limite de resíduo que ela poderia, entre aspas, de novo, consumir, né? O que seria, de acordo com a nossa legislação, tolerável para sua ingestão diária de malationa, por exemplo. Entende? Então, isso é verdade para água, para algumas substâncias, como para alimentos. Então, por isso eu vou falar que há uma potencialmente uma intoxicação, uma exposição crônica da população a essas substâncias.
Alissa, você contou aí que ultimamente a União Europeia reduziu o consumo de agrotóxicos, né? Nos últimos 10 anos, reduziu em 5%. Imagino que isso não tenha sido acompanhado por um aumento da fome no continente, né? Eu queria te perguntar isso, os alimentos, os agrotóxicos, então, eles não são indispensáveis, né, para a produção de alimentos e para combate à fome?
Eles não são indispensáveis, mas o que não quer dizer que na União Europeia não se utilize, também não quer dizer que eles também não estão expostos, eles estão também, essa é uma discussão que cresce aqui a cada ano, o glifosato segue sendo permitido, as empresas fazem muito lobby aqui. É diferente o nível da exposição, mas eles estão expostos da mesma forma. Mas a União Europeia acabou de aprovar, né, o Green Deal, o Acordo Verde deles, e uma estratégia que se chama Farm to Fork, quer dizer, da fazenda, né, do campo ao prato. E nessa estratégia está previsto diminuir em 50% o uso de agrotóxico nos próximos anos. Enfim, é um caminho, né? É um caminho que se busca e que o mundo inteiro terá que buscar. Não vai ser um caminho único, né? Único no sentido, tem que ser o caminho único, eu penso, né? Que a humanidade tem que, diante da emergência climática, a gente não vai escapar de discutir isso, né? A questão é discutir como que a gente vai fazer. Então, por exemplo, é uma estratégia que se iniciou, há uma preocupação muito grande no, em todos os países, isso cresce, né? Por exemplo, no caso da Bélgica, vou dar esse exemplo, a população de pássaros diminuiu 60% nos últimos anos. Então, os polinizadores também. Então, é uma emergência, né? A emergência climática, ela é uma emergência porque ela é uma emergência em todos os aspectos. Então, se a gente não olhar para essa questão de frente, a gente não vai fazer face a esse desafio. Então, claro que essa agricultura, isso não tem nada a ver com a saciedade, né? Com superar a fome, né? Ao contrário, tem muitos estudos já mostrando que as produções agroecológicas, elas produzem muito mais, mesmo em termos de volume, do que a produção convencional. Então, é uma falácia dizer o contrário. Claro que é uma produção que envolve bastante trabalho, que não é um único cultivo na mesma área, que a gente tem um consorciamento, o que é também muito positivo sob outros aspectos, né? Então, eu penso que é muito urgente a gente ter um marco regulatório internacional para agrotóxicos, que estabeleça a mesma regra para o mundo todo. Não é possível a gente continuar lidando com essa assimetria que a gente vive, em que a gente vale menos. É isso que acontece.
Larissa, era justamente sobre esse tema que a gente queria falar agora, né? Sobre essas experiências agroecológicas que você encerra o livro, né? Que são protagonizadas especialmente por mulheres. Você acha que essas iniciativas podem representar um modelo alternativo?
Eu espero que isso que a gente chama ainda de modelo alternativo hoje, né? A gente ainda pensa em modelo alternativo porque o hegemônico é o outro. Eu penso que é a saída, não tem outra saída a não ser assim, né? A gente não vai conseguir fazer face nem à fome, nem à contaminação ambiental e nem a toda essa contaminação humana se não for por meio desse caminho. E nos países como esses, né, do Sul, né, como a Argentina, como o Brasil, os países da América Latina, isso deve vir junto, eu penso, com um programa massivo de reforma agrária. A gente tem que rediscutir, tem que estar na nossa Constituição a função social da terra, né? Então, é o caminho, não tem outro caminho, não vai ter caminho sem que seja por meio da agroecologia. A agroecologia vai ser o caminho, mesmo nos países, mesmo aqui na Bélgica, um dos relatórios oficiais dos governos, eles indicam que a solução vai ser via agroecologia, vai ser por essas formas todas, agroecologia, agrofloresta, enfim. Não tem solução fora disso. O que é alternativo hoje vai ter que ser a regra, ou então a gente não continua.
Larissa, posso te fazer ainda uma pergunta que não está no livro, que é um pouco sobre a conjuntura. Eu queria te perguntar a tua expectativa agora com o governo Lula. Lembrando que uma das... E se possível também, se você puder fazer um rápido balanço aí do que foi o período anterior. Lembrando que uma das coisas assim que foi uma das grandes mudanças assim que foram meio chocantes ali no início do governo do Temer, né? Foi meio que uma liberação generalizada assim, de agrotóxicos e tal, que estavam sendo em estudos, e teve um, se eu não me engano, né, você pode até me corrigir se estiver errado, mas que eu me lembro disso, de ter um aumento assim, meio absurdo, né, de produtos que passaram a poder ser utilizados no Brasil.
Vamos começar por aí então. Sim, né, o governo Bolsonaro foi o governo em que, né, desde o Temer, na verdade, quando a gente pega o gráfico, né, desde o golpe, né, quando a gente pega o gráfico das autorizações de novos agrotóxicos, quando eu digo novos agrotóxicos, eu estou falando novos nomes comerciais, né, no Brasil, tem um salto enorme no gráfico a partir do governo Temer. Então, até 2015, a média de novas aprovações era de cerca de 100 por ano. Enfim, no governo Bolsonaro a gente chegou a ter 600 novos agrotóxicos autorizados no ano. Então, era um governo em que, desde o plano de governo, me lembro de ter analisado o plano de governo, sequer a questão da segurança alimentar aparecia. Então, a agricultura era toda pensada mesmo para exportação, para esse caminho dessa inserção de subalterna mesmo do Brasil na economia mundo. Então, isso era muito claro. O que ficou claro também é que não seria dada a importância para a questão ambiental e nem para a questão da saúde humana. Eu tenho dois exemplos muito claros para falar sobre isso. Primeiro, quando o Jair Bolsonaro, logo que ele foi eleito, ele deu uma entrevista, ou um pouquinho antes dele assumir, ele deu uma entrevista. Primeiro ele ameaçou dizendo que não ia ter Ministério do Meio Ambiente, depois de muita gritaria, voltou atrás e disse que o nome da pessoa assumir a pasta do meio ambiente seria um nome avalizado pela ministra da Agricultura. Então, já tem uma subordinação muito clara aí, quem é que ia apitar, né? Inclusive sobre a questão ambiental. E depois teve uma entrevista, se eu não me engano, com o diretor da Anvisa, já logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro, em que ele foi perguntado sobre a questão dos agrotóxicos, né? E aí, esse representante do Ministério da Saúde disse: ah, o Brasil tem que olhar para a saúde, mas ele não pode voltar as costas para o agronegócio. Então, a gente tinha claramente uma pirâmide, né? Não havia uma equalização, digamos, entre os ministérios, e havia o contrário, justamente o Ministério da Agricultura se sobrepondo tanto a questão ambiental quanto a questão da saúde humana. Então, era uma avenida de mão única, sem discussão, sem direito ao contraditório, digamos assim, né? Não tinha lugar nem para a saúde humana, nem para a saúde ambiental. Então, por isso, agora eu vejo um outro quadro, né? Eu vejo um quadro muito diferente, uma preocupação, uma sensibilidade do governo Lula para esse tema. Vamos ver como vai ser nos próximos anos. Eu estou bastante esperançosa. Para mim, um grande termômetro disso é a atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está fazendo um movimento muito importante nessa direção, organizou, por exemplo, um workshop no dia 6 de outubro, discutindo agrotóxicos e saúde da população, fazendo um convênio, inclusive, com hospitais, uma coisa única, uma coisa inovadora, que acontece pela primeira vez, selando acordo de fornecimento de alimentação orgânica para hospitais, produzidas, né, nas unidades familiares. Então, é um caminho, é um alento, sabe? É um perfume de esperança de que a gente possa construir um outro caminho, vejo dessa forma. Então, isso é muito importante, e eu penso que tem uma sensibilidade em outras pastas também, no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente. E eu vi claramente nesse workshop, inclusive, uma das pessoas que está compondo, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um professor, um neurologista muito, muito respeitado, renomado internacionalmente, se chama Fulvio Corsa, professor da Escola Paulista de Medicina, que está sendo responsável justamente pela questão da democratização da ciência, sabe? No que tange a esse tema, por exemplo, dos agrotóxicos. Então, é uma pauta que está abraçada por esse governo que nunca esteve. Então, acho bonito também um movimento interno mesmo, né? Um outro momento do governo Lula, eu penso, né, que se coloca agora, né, de pensar nas questões ambientais, qual o papel do Brasil nesse debate internacional, e eu vejo um campo aberto, muito positivo. Eu faço parte de um grupo, sou a curadora, digamos, de uma aliança internacional que se chama IPSA, que é uma sigla para Aliança Internacional para Padronização de Agrotóxicos, buscando que a gente tenha uma regulação única internacional que vise, de fato, a eliminação futura dessas substâncias, mas que possa, nesse caminho, estabelecer os mesmos critérios de uso, de resíduo, de forma de aplicação, enquanto a gente caminha para a eliminação dessas substâncias. Eu penso, né, que e a gente está trazendo essa discussão. E em Nova York a gente lançou essa aliança, e eu mesma entregar na mão do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Capobianco, a nossa carta de nossa declaração de fundação e os nossos propósitos. Então, seria muito positivo se o governo Lula pudesse abraçar ele como país membro, com assento nas Nações Unidas, e trazer uma nova proposta, né? O Brasil, diria, o país mais atingido por agrotóxicos. Seria muito positivo ver o governo Lula, por exemplo, trazendo esse tema para as Nações Unidas. Vamos rediscutir, vamos criar uma regulação internacional para agrotóxicos, porque isso não existe. Eu acho que tem potência para isso acontecer.
Perfeito, Larissa. Então, obrigadíssimo, Larissa. Obrigado pela participação.
Obrigada, Luiz. Muito obrigada.
Recebemos hoje a geógrafa Larissa Bombardi, autora do livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico, que foi lançado este ano pela editora Elefante. E lembrando que a gente tem uma parceria com a editora Elefante e assinantes do Diplô ganham desconto na compra do livro. Valeu por nos acompanhar em mais um episódio. A gente queria pedir para você, nosso ouvinte, nos ajudar na divulgação do podcast, compartilhando nas suas redes sociais os nossos episódios. Um último convite para você que nos ouviu até aqui. Assine a nossa newsletter Deja Vu e receba o melhor do nosso conteúdo toda sexta-feira na sua caixa de e-mail. É só entrar no nosso site diplomatic.org.br e clicar no botão newsletter.
Lembrando que você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia e quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigado e até a semana que vem.
Do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz, a da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico. O povo tem mais é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia Miss Motosserra, rainha do desmatamento. Já o que eu acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. Vocês se elegem e legislam feitos cínicos, em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, a multi de transgene e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista, cujo clã é um grande clube. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou o sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Vocês que criam, matam cruelmente bois, cujas carcaças formam um enorme lixo. Vocês que exterminam peixes, caracóis, sapos e pássaros e abelhas no seu nicho, e que rebaixam planta, bicho e outros entes, e acham pobre, preto e índio tudo chucro, porque dispensam tal desprezo a um vivente, porque só prezam e só pensam no seu lucro. Eu vejo a liberdade dada aos que se põem além da lei na lista do trabalho escravo, e a anistia concedida aos que destroem o verde, a vida sem morrer com um centavo. Quando eu vejo cenas de horror tão fortes, tal como eu vejo com amor a fonte linda, e além do monte o pôr do sol, porque por sorte vocês não destruirão o horizonte ainda. Seu avião derrama chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta, e a intoxicação em adultos e pequenos, na mãe que contamina o filho que amamenta, provoca aborto e suicídio inseticida. Mas na mansão o fato não sensibiliza, vocês já não estão nem aí com aquelas vidas. Vejam como é que o agrobis desumaniza.
Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br.